Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 9 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, informações para você ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E tem o seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda sua mensagem escrita ou mensagem de áudio. Daqui a pouquinho também o Coutinho Neto chega sempre bem municiado com as notícias de polícia, Kátia.
Verdade, já Coutinho com muitas informações para nós, muitas mesmo. Bem, são 12 horas e 9 minutos o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, desta quinta-feira, 9 de novembro, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, são 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, Piauí, que informa: demitidos da Eletrobras. Projeto que prevê readmissão volta a tramitar na Câmara Federal.
Folha de Pernambuco, Senado aprova reforma tributária.
É, muitos senadores aí dizendo que foram contrários, né? Dizendo que é uma triste realidade essa aprovação dessa reforma, que o Brasil vai ter um dos maiores tributos do mundo. Preocupante isso, hein, gente? Diário do Nordeste, Fortaleza. Ameaça de debandada no PDT deve parar na Justiça.
Tribuna do Norte de Natal. Ministério ainda não tem recursos para pagar indenização à Inframérica.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Construtora diz que projeto inclui prédios, boulevard e parque na área do Hotel Jatiuca.
Jornal de Brasília, terrorismo. PF aborta atentados a alvos judeus no país.
Pois é, gente. Isso mesmo. Polícia Federal aí conseguiu prender algumas pessoas ligadas ao Hamas, viu? Pretendendo fazer ataques terroristas aqui no Brasil a judeus. Que coisa horrível. Vamos ao jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que informa: reforma que modifica o sistema de impostos no país é aprovada no Senado. Eita!
Estado de Minas, de Belo Horizonte, perigo em duas rodas.
Folha de São Paulo, reforma tributária é aprovada no Senado. Texto volta à Câmara Federal.
O Estado de São Paulo, impostos. Com mais mudanças, reforma tributária passa no Senado.
Viu aí o que o Estado de São Paulo disse, né? Impostos, mais impostos. Jornal Valor Econômico, São Paulo, por 53 votos a 24, o Senado aprova a reforma tributária. Porque a gente pensa que senador, deputado está lá em prol do povo, né? Mas parece que boa parte não. Está contra o povo.
Jornal Popular de Goiânia, remoção de entulho terá quase dobro de valor da coleta de lixo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
E
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 12 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Você pode enviar a sua mensagem com sua reclamação, sua denúncia, sua opinião para o WhatsApp, que é o 988291029. A sua mensagem ela pode ser escrita ou pode ser uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Envia para a gente que já vamos divulgá-la, tá? Aqui no Noticiário Regional, vamos falar da questão, voltando aqui sobre essa questão do ano letivo em Ilhéus, né, na rede municipal de ensino. É que agora a gente tem a informação que o Conselho de Educação rejeita esse fim antecipado do ano letivo em Ilhéus. O Conselho Municipal de Educação de Ilhéus enviou um ofício à Secretaria Municipal de Educação, que é a SEDUC, enviou ontem esse ofício para notificar a pasta do posicionamento do colegiado contra a antecipação do fim do ano letivo para o próximo dia 30 de novembro, conforme anunciado, né, pela Prefeitura de Ilhéus. Segundo a gestão municipal, faltam professores e recursos financeiros para cumprir o calendário de aulas. E aí o presidente do Conselho Municipal de Educação, Osman Nogueira, afirma que a decisão do órgão de controle externo, tomada no último dia 3, obriga a Secretaria Municipal a cumprir o último, né, dos quatro calendários letivos votados neste ano, que prevê o fim das aulas apenas, né, lá para o dia 29 de dezembro. E aí ele disse, o Conselho deliberou que o ano não pode terminar no dia 30 de novembro. O Osman também recorda, né, que em 2023 o ano letivo já começou atrasado nas escolas municipais devido à falta de professores. Por isso, foi necessário atualizar o calendário de atividades 3 vezes. Representante da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI e a PLB, no Conselho, o Osman também reforça que o sindicato também é contra a supressão das aulas. Segundo ele, a medida só vai prejudicar os filhos de trabalhadores humildes. Então, a PPI é contra e não o não cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas de ensino. Os conselheiros também decidiram encaminhar ofício ao Ministério Público do Estado da Bahia. E a gente espera, né, que esse ofício aí, ó, ao Ministério Público surta efeito, né, que realmente o Ministério Público tome alguma atitude aí, porque como é que não vai ter os 200 dias letivos? Como assim, Marcos Bezerra? Como não? Né? É uma coisa assim que a gente não entende, né? Não entendemos isso. E, inclusive, professores estiveram na Câmara de Vereadores essa semana, e aí a Câmara suspendeu a sessão, ninguém ouviu o professor. Depois parece que o presidente da Câmara fez apelo ao governo municipal para concluir aí esse ano letivo até 29 de dezembro. E a gente vai continuar acompanhando, né, surgindo aí mais informações sobre essa questão. Voltamos a falar sobre o assunto, mas eu quero a opinião aí dos pais, dos professores. Manda mensagem aí para o nosso WhatsApp, 988291029, tá bom? Bem, são 12 horas e 16 minutos, 12 e 16. Deixa eu divulgar aqui para vocês algo importante. Inclusive, seu Enaltinho Rocha, que é mais conhecido como Enaltinho, teve aqui no programa também esse ano, falando sobre o cadastro de doação de medula óssea em Ilhéus, né, que já teve. E ele mandou aqui para a gente também informações sobre um cadastro de doador, né, gente, de medula óssea, que vai ocorrer em Itabuna, agora nos próximos dias 17, 18 e 19 de novembro, tá? Das 8 da manhã às 5 da tarde, ali na Praça José Bastos, na Faculdade Unex. Então, você que tem entre 18 e 35 anos, né, tem vontade de se cadastrar no Cadastro Nacional de Doador de Medula Óssea, pode ir lá na Unex, em Itabuna, na Praça José Bastos, campus da Praça José Bastos, das 8 da manhã às 5 da tarde, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, tá? Então, é uma realização aí, essa organização é da Unex, com a EMOBA e com a ONG Enaltinho Rocha, tá? Então, vá lá participar, porque doar medula óssea, gente, se ajuda a salvar vidas, tá certo? São 12 horas e 17 minutos, Marcos Bezerra. O pessoal aqui do GAP, né, mandar um abraço aqui para Jurema Sintra, que acabou de enviar essas informações aqui, pedindo para a gente divulgar. É o seguinte, diz o seguinte aqui a informação. Caminho do Mar, nova realidade da Praia da Avenida. A Praia da Avenida em Ilhéus sempre foi famosa entre seus moradores há décadas. Contudo, após a construção no Porto do Malhado, né, um impacto ambiental previsto pelo engenheiro e menosprezado pelas autoridades se concretizou, alargando sua faixa de areia num processo de ascensão que perdura por anos. O mar foi se distanciando e ampliando a restinga, onde encontramos 53 espécies de aves, tanto nativas da Mata Atlântica quanto exóticas, que estão de passagem. Olha que interessante, 53 espécies, viu, de aves. Cada dia o caminho da praia ficava mais distante, sem intervenções urbanísticas adequadas. A Praia da Avenida Soares Lopes permanece sem planejamento. Abandonada, né, pelo poder público municipal, como sempre. E aí o grupo de amigos da praia, o GAP, tem a sede administrativa na mesma avenida, ali na Soares Lopes. E esta praia marcou a criação, então, da ONG ambiental. Diversos moradores sempre cuidaram com carinho deste importante patrimônio natural e fundaram a organização que hoje está consolidada. Em setembro de 2023, um percurso já utilizado pelos pescadores foi rebatizado como Caminho do Mar, com instalação de pranchas de surf, com frases ecológicas, e cada dia mais os moradores aí vêm se apropriando deste importante espaço de lazer, cultura, esporte e contemplação da natureza e do ecossistema costeiro. E aí, agora dia 11 de novembro, tá? Às 9 da manhã, inclusive, o GAP se juntará ao curso de línguas IASG e a Embasa para promover o plantio de mudas nativas no Caminho do Mar, para dar conforto aos usuários e aos pássaros, ou seja, para recompor esta paisagem costeira e a sua fauna exuberante. Serão 160 mudas doadas pela Embasa, empresa de água e saneamento da Bahia. Além disso, os alunos e a direção do curso de inglês IASG estão mobilizados na organização, e a moageira Cargill, através da Diretoria de Meio Ambiente, doará 100 quilos de adubo orgânico. Então, os compostadores do projeto Composta Ilhéus do GAP irão doar humus de minhoca e biofertilizante dos miocários instalados em suas casas e empresas. A atividade é livre, voluntária, e serão fornecidos certificados de participação. Então, gente, o plantio de mudas no Caminho do Mar vai acontecer sábado agora, dia 11 de novembro, às 9 da manhã, ali no já batizado aí Caminho do Mar, na Avenida Soares Lopes, em frente ali à sede do GAP, ok? É número 1362, pra você ter ideia, na altura do número 1362. Aí chegando ali, você encontra o GAP, olha em direção ao mar que você vai ver aí esse Caminho do Mar. Então, você que quer participar, pode ir às 9 da manhã, lá no sábado, ok? Caminho do Mar, na Avenida Soares Lopes. 12 horas e 21 minutos. Vamos acionar ele, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós, tá? Fazendo a primeira entrada de hoje aqui. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira e um bom trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto, para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Itabuna, submetralhadora, espingarda, coletes balísticos e drogas foram localizados pelo 15º Batalhão da Polícia Militar na manhã de ontem, no bairro Jorge Amado. O material estava um imóvel utilizado como ponto de depósito por integrantes de uma facção criminosa. Segundo o tenente coronel Robson Farias, comandante do 15º BPM, explicou que as unidades foram ao bairro para apurar uma informação de tráfico e chegada de carregamento de drogas. Suspeitos armados perceberam a aproximação e dispararam contra as guarnições. Os policiais fizeram varreduras no local e localizaram caixas com drogas, armas, balanças e diversos itens usados no preparo para a divisão e venda de entorpecentes. No total, hein, foram apreendidos 123 quilos de maconha, 11 quilos de cocaína, 2 quilos de 600 gramas de skunk, 1 quilo de crack, 859 comprimidos de êxtase, além de uma submetralhadora calibre 40, uma espingarda 12, pistola, revólver, carregadores, enfim, todo o material balístico, além de 4 balanças, 200 munições de diversos calibres e ainda cadernos com anotações do tráfico de drogas. Essa foi a maior apreensão realizada no ano de 2023 com armas e drogas realizadas pelo 15º Batalhão de Polícia Militar, frisou o tenente coronel Robson Farias. O oficial lembrou ainda que nos 8 primeiros meses do ano, a unidade retirou mais de uma tonelada de drogas das ruas do município de Itabuna. Olha, sua viatura virtual da Gabi viajando agora pela região Cacaueira. Vamos informar que ontem pela manhã, quarta-feira, por volta das 11 horas da madrugada, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo de um homem que foi brutalmente assassinado no centro da cidade de Santa Luzia. De acordo com as informações da polícia, o gari, servidor público municipal, José Raimundo Francisco dos Santos, de 56 anos, que era carinhosamente conhecido como Mundão, ele foi morto a tiros e a golpes de faca. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, está investigando o caso que comoveu a população de Santa Luzia, já que a vítima, o Mundão, era pessoa de bem, muito querido por lá. Além de Mundão trabalhar para a prefeitura local, há vários anos, Mundão também trabalhava como mototaxista, deixando dois filhos e a família e amigos enlutados da cidade de Santa Luzia. De Santa Luzia, vamos agora ter o município de Ibirataia a bordo da sua viatura virtual da Gabi. Um homem acusado de envolvimento no desaparecimento de um idoso de 82 anos, ele foi preso na manhã de ontem, quarta-feira. De acordo com as informações da Polícia Civil, foi cumprido um mandado de prisão temporária e apreensão domiciliar e veicular. Dois outros suspeitos não foram localizados e são considerados foragidos da justiça. O trio é apontado como responsável pelo desaparecimento do idoso Manuel Souza de Jesus. O idoso, ele foi visto pela última vez no último dia 7 de outubro na Praça 7 de Setembro, no centro de Ibirataia. A suspeita da polícia é que o idoso tenha sido vítima de latrocínio. No entanto, até o momento não foi localizado o corpo do idoso. Segundo ainda as investigações, o homem foi forçado a entrar em um veículo. A ação foi toda ela flagrada por câmeras de segurança instaladas na localidade. Ainda, de acordo com as investigações da Polícia Civil, após o desaparecimento do idoso, foram realizadas movimentações bancárias na conta da vítima. Uma tragédia no sudoeste da Bahia. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Urandi morreu após um acidente de carro na BR-030, próximo à localidade conhecida como Curva da Morte, em Serra dos Brindes. Fato este ocorrido na manhã de ontem, quarta-feira. Além de Gilmar Santos Pinto, o prefeito e o secretário de finanças da cidade de Urandi também estavam no veículo, mas não tiveram ferimentos graves. A caminhonete que transportava as autoridades colidiu com um caminhão que estava estacionado na pista de rolamento por causa de problemas mecânicos. Não há detalhes sobre o que teria causado a batida entre os veículos. O prefeito de Urandi, Warley Oliveira, e o secretário de Finanças, Luiz de Deus, não ficaram gravemente feridos no acidente e passam bem. Porém, Gilmar Santos, ex-presidente da Câmara de Vereadores, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Guanambi, também no sudoeste da Bahia, mas não resistiu. Com impacto, a lateral da caminhonete ficou totalmente destruída. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação. Hoje tem, hein? Dos Tricolores de Aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até daqui a pouquinho, tá? Você retorna aí com mais informações para nós. São 12 horas e 28 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio, né? De mais ou menos 40 segundos. É, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Enquanto isso, vou só divulgar uma mensagem aqui da Jéssica Santos, que está ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência, Jéssica. E ela diz o seguinte, viu, Coutinho, que está feliz com o seu retorno aí ao Jornal do Meio-Dia, tá? Também estamos, viu, Jéssica? Obrigada pela audiência, um abraço para você. Deixa eu mandar um beijo para ela, para Maiane Cristina, lá da loja Universo. Um beijo para você, Maiane. Que menina atenciosa, educada, ótima vendedora. Um abraço para você, um abraço também para todos aí da loja Universo, as lojas Universo. No caso, a loja, aí toda a equipe aqui da loja de Ilhéus. Beijo, Fernanda, Júnior, Wagner, toda a equipe, tá? Em especial para Maiane e Cristina. Beijo para você, minha linda. Diga, Marcos Bezerra, o que temos de mensagem de ouvintes?
O nosso WhatsApp aqui, Kátia, o Wesley, né? Manda boa tarde. E ele pede um abraço aí para Boerarema, né? Os pais, Osvaldo e Edgley, que todos os dias ouvem aí o Jornal do Meio-Dia, são fãs.
Fala o nome de todo mundo aí de novo para mim, Marcos.
Wesley.
Wesley.
Os pais Oswaldo e Edgley, né?
Oswaldo e Edgley. Isso. Então, um abraço para todos vocês. Obrigada pela audiência, por acompanhar o Jornal do Meio-Dia, tá? Obrigada mesmo. Daqui a pouquinho a gente retorna ao WhatsApp, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes, porque já são 12h30, então nós vamos a um rápido intervalo, né, Marcos? E voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, é isso mesmo, Faculdade de Excelência. Meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Ô Marcos Bezerra, como está liberada a participação do ouvinte? Vamos navegar, né, pelo WhatsApp para divulgarmos mais mensagens aí dos nossos queridos ouvintes. O que temos aí, Marquinhos?
A ouvinte mandando boa tarde, olha, não quero me identificar. E ele pergunta, a Defesa Civil, né, essa segunda lista sai ou não sai? Porque até agora estamos sem notícias aqui no Banco da Vitória.
É, deve ser sobre as casas, né? O pessoal uhum. perdeu casas na enchente e está aguardando aí por casa nova, né? Por uma construção que ficaram de fazer aí. Até agora nada Que negócio complicado. Tudo em Leus é devagar, é lento, né? Impressionante. Diga, Marcos, mais mensagem?
Doda, do Iguape, manda boa tarde e diz que os moradores lá precisam de uma equipe da prefeitura para realizar a manutenção lá na Avenida 2 de Julho, porque próximo a uma lan house tem um enorme buraco que dificulta a passagem dos carros.
Então tá aí, né? Que horror. Na 2 de Julho, né?
Lá no Iguape.
Ah, no Iguape. 2 de Julho fica no Iguape, viu, gente? A rua 2 de Julho. Então vamos resolver esse problema aí, porque eu vou te contar, viu? Tem certos buracos aqui em Ilhéus que parece que fazem questão de deixar aumentar, né? Aumentar, virar cratera, né? Foi quem, meu Deus, que tava falando sobre um buraco? Ah, tá, lembrei. É na Avenida Itabuna, se não me engano. Um local aí na Avenida Itabuna. A pessoa tava me falando ontem. Cadê meu amigo? Manda aí as informações sobre esse buraco. Ele disse que um monte de gente cai nesse buraco aí. Aí fica tendo problema com o carro por conta desse buraco. Eu vou pegar direito o local exato. Mas tem um buraco também na Avenida Itabuna, que eu sempre vejo todos os dias motorista batendo nele. Ali, Marcos, exatamente onde tem uma câmera, tá? De filmagem da polícia, que fica ali ao ladinho do posto do Leleu. Aí tem um buraco ali, menino, aquele buraco tá cada dia maior. Uhum. Eu só vejo motorista ali, ó, batendo naquele buraco, imagine aí. Eu já venho pedindo aqui. E tem outros buraquinhos mais à frente assim também. Custa nada mandar tapar, né? Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus. Vamos mandar tapar os buracos da cidade. E a 13 de maio, como é que você falou? Que se tornou?
Quase um tobogã.
Um tobogã. Né? O carro passa assim, ó. Tchuc, 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 só afundando, só o asfalto cedendo, virando buraco. Aff, Maria. É Ilhéus, minha gente. Olha, deixa quieto, como eu diz aí. Você lembra do slogan que o rapaz criou aí, dos buracos? Ah, me deixe, viu? Sim, Marcos, tem mais mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Tem, a ouvinte da Vila Olímpia, em Ilhéus, está agradecendo aí, né, porque o carro de lixo apareceu por lá.
Aleluia! Maravilha! Isso aí, vamos recolher o lixo. O povo não merece ficar nessa situação, né? Em Ilhéus já acontece isso, né? Mas enfim, já foram lá recolher. Diga, Marcos.
O Aldo Soares de Uruçuca aí pede um alô, né? E um alô para você, o Aldo, aí em Uruçuca, e todos os ouvintes aí ligados no Jornal do Meio-Dia.
Então, um abraço para o Aldo em Uruçuca. Obrigada! E todo o povo de Uruçuca que está sempre ligado no Jornal do Meio-Dia. Enquanto o Marcos separa mais mensagem ali de ouvintes, me mandaram aqui, e aí eu falei, eu até respondi pra pessoa, eu tava vendo esses stories ontem no Instagram aí do vereador Vinícius Alcântara, me chamou a atenção também. Ele mostrando o posto de saúde ali da Praça de São João Batista, no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus, que corre risco de desabamento. Eu fiquei chocada quando ele mostrou as imagens e ele explicando tudo. Ele falando, né, tragédia anunciada. O chão tá abrindo, parece filme de terror. Aí, tô vendo aqui nas imagens, gente. Paredes rachadas, o piso todo rachado. Do lado de fora, assim, ó, tá tão rachado que dá pra colocar a mão dentro da rachadura que abriu na base da construção do posto de saúde ali na Praça São João Batista, no Pontal. E aí ele diz aqui, do jeito que está, parece que o prédio vai ser demolido. E ali está tendo uma construção de uma estação elevatória da Embasa, né? Então, provavelmente, essa obra aí abalou a estrutura desse prédio. O próprio vereador diz isso aqui. Aí ele mostra ele retirando equipamentos, né, lá do posto, levando para o almoxarifado, que fica na área anexa do posto, para evitar que sejam destruídos no caso de um desabamento aí, né, desse prédio central do posto. E... nossa, o negócio, assim, absurdo, né? O posto de saúde tá... Esse posto de saúde do bairro do Pontal, Marcos, ali na Praça São João Batista, ele vinha passando por reforma, né? Uma reforma que nunca acaba. E, pelo visto, ele tá abandonado. Aí o vereador mostrando lá numa sala vários arquivos jogados numa sala. Arquivos com informações de pacientes, Marcos Bezerra. Gente...
Paredes rachadas, né?
Exato.
Rachaduras enormes.
A situação, assim, triste. É claro que aquele prédio ali, ele pode desabar a qualquer momento. né? Ou vai ser derrubado, não sei o que, que a prefeitura vai definir. Mas está abandonado o posto de saúde ali. Como é que um bairro como Pontal não tem um posto de saúde daquele funcionando plenamente, Marcos Bezerra? Me explica.
É complicado, né?
Demais, é triste realidade. Mais alguma mensagem de ouvinte?
Tem, Antônio Carlos encontrou os documentos de Janice Santos de Oliveira, tem a identidade dela e de mais uma outra adolescente, né? Então são dois documentos, o contato dele é o 739-9180-3844, 739-9180-3844, ele está com os documentos da Janice Santos de Oliveira e mais um adolescente.
Pronto, foi divulgado, tá? Tomara que a dona desses documentos apareça e liga para essa pessoa.
Inclusive tem um áudio aqui, né, para poder, acho que é sobre esse assunto.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Boa tarde, Cátia Gomes, boa tarde, Marco Bezerra, aqui é o Milton César do Alto do Cavalho. A buraqueira ali na Avenida Baitaba está terrível, né? Dá uma, mais uma cobrada aí para ver se esse gestor aí resolve aquele problema ali. Tá feio mesmo, tá? Daqui uns dias a pista até lá em cima, entrando no, ali em frente o shopping, para sair no parque infantil, daqui uns dias aquela pista não vai existir mais. Se eles não começarem a consertar, não vai existir mais aquele pedaço de pista ali.
Eu virei, né? Mais uma reclamação de buracos na cidade. É uma buracolândia que eu não sei não, meu amigo. Qual a dificuldade de mandar tapar esses buracos, Marcos Bezerra? Não entra na minha mente.
Não,
eu não consigo entender.
Tem uma falta de verba aí, né? Eu acho. Porque
será?
A prefeitura está querendo vender o centro, né, o parque de exposições e mais dois terrenos, né?
É.
Tá correndo atrás de dinheiro.
É para fazer caixa? Enfim. 12 horas e 47 minutos. Retornaremos já já ao WhatsApp. Vamos de mais informações para os nossos ouvintes, por gentileza, Marcos. Vamos falar sobre esse caso aí. Olha só, um alerta, hein? Mulher morre após ser picada por escorpião aqui na Bahia. O animal estava escondido, o bicho, né? Estava escondido na roupa da vítima. Que coisa!
Isso aconteceu em Vitória da Conquista, lá no sudoeste do estado. O caso aconteceu na segunda-feira, dia 6, e a vítima faleceu ontem, quarta-feira. A vítima foi identificada como Roberta Ferreira. A idade não foi informada. De acordo com informações de familiares, o animal estava escondido em uma peça de roupa e a vítima vestiu sem perceber a presença dele. Roberta foi internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde passou 2 dias sob cuidados médicos, mas não resistiu. Não há informações sobre o sepultamento da vítima. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, entre janeiro e agosto deste ano, 15 pessoas morreram após terem sido atacadas por escorpiões no estado. Em 2022, foram 20 óbitos. Neste ano, Vitória da Conquista lidera o ranking de incidentes com escorpião, seguida por Feira de Santana. A cidade do Sudoeste conta com 780 casos de picadas de escorpião este ano. Destes registros, 528 aconteceram na zona rural. Em Salvador, até agosto deste ano, foram registrados 21 incidentes. O número demonstra uma tendência de aumento de casos, já que em 2022, o Centro de Zoonoses, de Controle de Zoonoses, CCZ, listou 23 pessoas feridas pelo animal. Então, todo cuidado é pouco, hein, Ivo?
Muito. Ali no Extremo Sul, em Eunápolis, costuma ter registro de casos. Em Medeiros Neto, né? Inclusive, um senhor morreu tem pouco tempo. E essa moça aqui, que não teve a idade revelada, mas na foto, a foto dela que circula, ela é bem jovem, né? Infelizmente, aí morreu vítima de picada de escorpião. Muito cuidado, viu, gente? É sempre bom olhar debaixo de camas, né? Quando for dormir, olhar tudo direitinho, enfim.
Sacude bem as roupas.
É verdade.
O calçado, né? Pra não calçar sem olhar.
Todo cuidado é pouco, né? Olha, vamos falar de um caso aí que tá rolando em Salvador. É sobre um motorista de aplicativo suspeito de sequestrar e extorquir mulheres. Subiu para 5 o número de casos registrados na Polícia Civil contra o motorista por aplicativo suspeito de sequestrar e extorquir mulheres em Salvador. Como nos outros casos, a nova vítima que registrou ocorrência na tarde de ontem também foi obrigada a fazer 3 transferências bancárias. Ela teve R$ 9.500 roubados, além de um aparelho celular. Jonatas dos Reis Oliveira foi preso na quarta-feira após prestar depoimento na delegacia do bairro da Pituba. Com 2 mandados de prisão, o suspeito foi transferido para a carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos, onde deve cumprir 30 dias de prisão, que podem ser prorrogados por mais 30, período em que a polícia deve concluir os inquéritos. Em seguida, deve ser feito um pedido de prisão preventiva para todos os casos investigados. Caso a justiça acate o pedido, o suspeito seguirá para o presídio, onde deve aguardar nova determinação judicial. Até o momento da prisão, a advogada do suspeito, Cássia Cristina, disse que ele havia assumido apenas um dos crimes pelos quais era investigado. No entanto, segundo a delegada responsável pelo caso, a Marita Souza, a nova denúncia derruba a tese da defesa. Ontem à tarde, após ele ter sido preso, mais uma vítima compareceu à unidade policial, inclusive derrubando uma das alegações dele, que ele só teria cometido um crime e que os outros teriam sido chamado um tal de Silvino, disse a delegada. E de acordo com a investigação, apesar de um nome falso, Jonatas mantinha a mesma foto. Um print da tela do celular feito por uma amiga de uma das vítimas mostra a solicitação da corrida com a foto de Jonatas, que foi reconhecido pelas mulheres, tá? E diz aí a delegada. E segundo a investigação, a maioria dos crimes aconteceram entre setembro e outubro deste ano nos bairros de Costa Azul, Tancredo Neves, Pituba e Paralela. Não há detalhes sobre onde ocorreu o 5º caso. Todas as vítimas pediram o carro por aplicativo e após entrarem no veículo, o suspeito cancelou a corrida. Ele obrigou as vítimas a fazerem pix e roubou os celulares dela. A advogada do suspeito alegou que a motivação do crime teria sido ameaças que o suspeito sofria de um agiota. Olha só, Marcos Bezerra. Ai, ai. O Marcos, STF mantém afastamento de desembargador que concedeu prisão domiciliar suspeito de liderar a facção criminosa na Bahia, né?
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, manteve o afastamento cautelar do desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, após ele conceder prisão domiciliar a um homem suspeito de liderar uma organização criminosa no estado. A decisão foi anunciada na terça-feira, dia 7. Luiz Fernando Lima foi afastado no dia 17 de outubro, durante a 15ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A solicitação foi apresentada pelo ministro corregedor Luiz Felipe Salomão e seguida com unanimidade pelos outros membros do CNJ. Segundo o corregedor, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia havia pego um caso semelhante no mês de setembro e decidido pela não concessão da prisão domiciliar. O desembargador concedeu prisão domiciliar a Edinaldo Freire Ferreira, conhecido como Dadá, durante o plantão judiciário do dia 1º de outubro. A justificativa seria que Dadá tinha um filho com autismo que era dependente da figura paterna. Após a decisão pela prisão domiciliar, Dadá fugiu. A defesa do desembargador alegou que o afastamento do cargo é uma medida desproporcional que prejudica a honra subjetiva e objetiva dele, além de ofender garantias constitucionais fundamentais. Disse ainda que o CNJ teria se baseado apenas em notícia retirada da internet para abrir a investigação, sendo que esta deveria tramitar em segredo de justiça. O ministro do STF, Luiz Fux, negou o pedido de liminar que pedia pelo retorno do desembargador ao cargo e afirmou que o CNJ entendeu que o afastamento do cargo seria um ato necessário e adequado. Disse ainda que não há desproporcionalidade ou ilegalidade na medida cautelar. Ainda segundo a defesa de Luiz Fernando Lima, o retorno dele para o cargo deveria ser urgente, porque ele vai completar 75 anos em 2024 e será aposentado compulsoriamente.
Ai, ai, né? Por que será, né? Que ele foi afastado, entendeu? Ai, ai. 12h54, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, Nossa primeira parada no extremo sul do estado, município de Teixeira de Freitas. O fato foi o seguinte: um piloto por aplicativo, ele está sendo investigado após uma denúncia de comportamento inadequado com a menor de apenas 14 anos. A mãe da vítima relatou o incidente à delegacia da mulher, Adean, após o fato ocorrido na última terça-feira. De acordo com o boletim policial, a menor solicitou um serviço de piloto por aplicativo para voltar da escola. Durante a viagem, o piloto, identificado como Hamilton Caires dos Santos, de 39 anos, começou a fazer perguntas indiscretas e comentários inapropriados para a garotinha de 14 anos. A menina relatou que o piloto perguntou se ela estava apaixonada, se tinha namorado, se namorava escondido dos pais. Ele também disse que gostava de novinhas. Olha, baby, eu gosto de novinhas. E aí? Que ela era bonita e jovem. Além disto, ele ajustou o retrovisor da moto para olhar para ela. Mencionou que era solteiro e que morava sozinho. A vítima pagou a corrida e entrou em casa, mas a situação a deixou desconfortável. Então, ela contou para os pais o que houve, sendo tomadas as devidas providências. A polícia está investigando o incidente sob o artigo 232 da Lei 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. O aplicativo informou que, após a denúncia, já baniu o piloto do serviço, pois esse tipo de conduta fere os princípios do aplicativo. Vamos continuar viajando pela nossa grande Bahia. Dois homens foram presos com porte de drogas e armas no distrito de Cruzeiro do Sul, na zona rural de Vereda. Eles foram flagrados com 28 tabletes de maconha, pesando cerca de 19 quilos, 3 espingardas, 2 balanças de precisão e um aparelho celular. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETÃO, da 44 CIPM, realizava rondas quando avistou os dois indivíduos em uma moto que tentaram fugir ante a presença da viatura. Os policiais conseguiram acompanhar e abordar um dos suspeitos, que foi identificado como Aliomar de Souza Santos, de 28 anos de idade, que estava com uma bolsa contendo substâncias análogas à maconha. Ele confessou que havia recebido a droga de outro suspeito, o qual trabalhava para um traficante de nome Marival. A partir daí, Aliomar disse à polícia onde estava o restante. Os policiais localizaram o segundo suspeito, de 39 anos, que tentou se esconder em um barraco, onde foram encontrados mais tabletes de maconha, as espingardas e ainda a balança de precisão. Ele também foi preso em flagrante. Um mototaxista Paulo César da Encarnação Santos, de 33 anos, ele foi assassinado a tiros no final da manhã de ontem, quando estacionou a motoca que ele estava em um ponto localizado frente à Praça da Paquera, em Feira de Santana. O delegado Gustavo Coutinho realizou o levantamento cadavérico e informou que homens a bordo de uma moto efetuaram cerca de 5 tiros de pistola 9mm. A vítima foi atingida por 2 tiros na lateral do tórax e no braço, vindo a óbito no local. Terror na Bahia! Um homem de 27 anos de idade, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Centro Sé do Norte Baiano. Na delegacia, o suspeito confessou o envolvimento com a morte da própria mãe e do tio dele, de 57 e 53 anos, respectivamente. As vítimas foram identificadas como Graciete Oliveira de Souza, mamãe, e Manuel Bismarcos Alves Souza, o titio, que estavam desaparecidos naquela cidade. De acordo com a Polícia Civil, o filho macabro indicou a localização dos corpos que estavam enterrados em uma propriedade rural do município de Centro Sé. As causas da morte e o tempo do desaparecimento das vítimas não foram detalhadas, assim como a motivação do crime. A Polícia Civil acredita que outra pessoa tem envolvimento nos assassinatos. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica, onde passarão por exames antes de serem liberados para o sepultamento. Operação Força Total. A Operação Força Total, realizada na última terça-feira na Bahia, no Brasil, pelas polícias militares nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, resultou na prisão de 24 pessoas na Bahia. Segundo o balanço da PM, a 15ª edição da Força Total abordou mais de 55 mil pessoas e quase 32 mil veículos entre carros e motos. Foram apreendidas 28 armas de fogo, recuperados 18 veículos com restrição de furto ou roubo e cumprimento de 11 mandados de prisão, além de 27 registros de apreensões de drogas. Em todo o Brasil, cerca de 103 mil armas de fogo foram apreendidas, 335 pessoas presas em flagrante, também foram recuperados 133 veículos, além de cumpridos 193 mandados de prisão e registrados 1.707 apreensões de drogas. Força Total neles, com a PM e as polícias da Bahia e do Brasil. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã, na sexta-feira, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá? Bem, essas foram as nossas últimas notícias de hoje. Já são 1h02. Vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã na sexta-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. Jornal do Meio Dia foi um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.